Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Cris Marques.
Olá, amiguinhos, aqui é a Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Minutos TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes eu quero saber se você já está fazendo parte da nossa família lá no Apoia-se. Sabe que você escuta todos os programas, você ama todos os programas, mas se você quiser ficar mais pertinho da gente, é só acessar lá o apoia.se/combo e ver qual opção tem mais no seu perfil. Você pode ajudar de diversas maneiras e cada uma tem, como é que eu posso dizer, brindes, conteúdos exclusivos, coisas legais só para você que é assinante. Então, acessa lá apoia.se/combo e fique mais pertinho da gente. A gente ama você, então acessa lá e nos ajude a trazer conteúdos cada vez mais legais, interessantes, informativos, divertidos para você. Então, agora é hora de você se ligar na sua TV. Na Semana Universal, sempre às 11 horas da noite, lá no Universal TV, a gente tem na quinta-feira MacGyver com o ex-marido de Matt pedindo ajuda. E no domingo, Jungle Pilot com o deputado Labonet me dando Júlio César e Núbia a conhecer o lado perigoso da região. E nas estreias da semana, a gente tem dia 30, segunda-feira, a estreia da série Construindo no Alasca, que projeta casas para as pessoas que querem morar lá no gelado, lá no fim do mundo. Então, assim, se você quer se isolar de tudo e de todos, cansei dessa vida, chama a galera para projetar uma casa para você e vai lá para o Alasca. Se isola e fica lá só curtindo o friozinho, enquanto ainda tem, né, gente? O programa vai ao ar às 9h55 da noite lá no Discovery Channel. No dia 1º, terça-feira, iniciando o mês de outubro aí, a gente tem a estreia do filme Vida Após Beth, que conta a história do Zack, que perdeu a namorada Beth e quando vai visitar os pais dela, descobre que ela voltou à vida, só que de uma maneira meio esquisita. Tipo assim, ela, cara, o filme é muito louco. Ela volta, como eu vou dizer, super sincera, super estranha, meio canibal, aquela coisa meio Santa Clarita Diet, né? Então, assim, o filme é uma mistura de terror com comédia, muito louco, muito louco. E, enfim, no elenco a gente tem Danny DeHaan, Aubrey Plaza, o John C. Reilly, a Molly Shannon, sensacional, e, entre outros, o Paul Reiser, que tá com um coraçãozinho, né, super curto. E, pra quem quiser assistir aí, vai ao ar às 22h45, também conhecido por 15 para as 11 da noite, lá no Sci-Fi. E, ainda na terça-feira, né, no dia 1º, estreia a nova temporada de Sabores da América, com Michael Simon. Na série, né, o Michael Simon, ele viaja aos Estados Unidos em busca de bares e restaurantes que sirvam um bom churrasco, uma boa carne e que tenham uma boa cerveja, né? O cara sabe das coisas. Então, se quiser acompanhar aí as viagens do Simon, é só se ligar também às 22h45 lá no Food Network. No dia 2, quarta-feira, estreia o filme A Câmara do Medo, sobre uma mulher que acorda numa cela pública e sendo torturada. E se você quiser saber os motivos que a levaram para essa câmara branca e o que ela tá fazendo lá e por quê, se ela tem informações, se não tem, é só se ligar às 10 horas da noite lá no Estúdio Universal. No dia 6, domingo, estreia a 9ª temporada de Meu Gato Endiabrado, com Jackson Gallace adestrando gatos. Gente, adestrando gatos. Parece impossível, mas esse cara consegue. Bem, por 9 anos ele vem fazendo isso, né? E aí, se você quer ver aqueles gatinhos fofinhos, fazendo coisas não tão fofinhas assim, é só se ligar às 23h55, 5 para meia-noite, lá no Animal Planet. E chegou a hora da gente rebobinar. No dia 28 de setembro de 1981, estreava a novela Os Adolescentes, lá na Band, que ainda chamava TV Bandeirantes. A gente encontra pouquíssimo material, assim, né, vídeo sobre essa novela, pelo menos nos cantos da internet, né? Mas a sinopse é muito interessante. 4 adolescentes, cada um com um conflito para resolver. A Majô, que era filha de pais separados, se apaixonou pelo padrasto, o Túlio. O Caíto, que é homossexual, vive um lar em desajuste com o casamento dos seus pais, de ser Marilu indo de mal a pior. Doca é viciada em drogas e a sua irmã Bia engravidou do namorado, Michel. Os pais desses dois aí, o Odilon e a Paula, também não são muito felizes no casamento. E no meio disso tudo tem a história do Túlio, que é um ex-viciado e hoje, né, é um professor íntegro, mas que reencontra uma terrível testemunha do seu passado, a ex-cunhada Fernanda. Eu gostaria muito de poder assistir a novela, mas, como falei, encontrei algumas cenas, assim, me parecendo bem, bem interessantes. E o curioso é que muita gente do elenco estava fazendo seus primeiros trabalhos na televisão. A gente tem aí a Júlia Lemertz, o André de Biasi, a Tássia Camargo, o Quito Junqueira, a Beatriz Segal e, tipo, muita, muita gente que a gente está, né, cansado de conhecer aí. E muitos ainda estavam começando. A autoria da novela é da Ivani Ribeiro, mas que não chegou a terminar a novela, né? Não chegou a terminar o roteiro. Teve os probleminhas internos lá com a Band, provavelmente negociando saída para a Globo. E ela foi substituída pelo Jorge Andrade, que deu até uma amenizada um pouco na história, que em certo momento tudo ficava um pouco pesado, assim, né? Talvez a verdade ou coisas do dia a dia, assim, jogada na cara da sociedade, não tenham agradado muito, né? Tenha sido um pouco demais. E é isso, queria muito poder assistir mais cenas, mas a Band não está disponibilizando, gente. E a dica da semana vai para a finale, a series finale de Vis-a-Vis, que eu comentei, não tem muito tempo que eu comecei a fazer a maratona. E nesse meio do caminho aí, a Netflix liberou a terceira e a quarta temporadas, que a quarta temporada sendo a última da série. E eu pensei, graças a Deus, né? Porque a primeira temporada foi bem boa, assim, eu gostei bastante, a segunda também, mas aí na terceira e na quarta o negócio foi meio que ladeira abaixo, sabe? A atriz que faz a Macarena pediu pra sair, pediu pra dar um tempo, então é a personagem, né? A Macarena entrou em coma e quem assumiu tudo foi a Zulema, a personagem Zulema, que tem aquela atriz com nome que eu não consigo falar, que tá lá em Uma Casa de Papel, que consegue ser odiosa nas duas séries, você tem vontade de matar ela, tanto em Uma Casa de Papel quanto na Vis-a-Vis, mas ela levou lindamente a série nas costas durante toda a terceira e quarta temporada. E aí, gente, cara, eu não sei qual é o problema, né? Mas eu acho que a Macarena, ela deveria ser estudada, sabe? Pela NASA, como dizem, né? A mulher passa 8 meses em coma e aí, do nada, ela acorda com um cara, um enfermeiro lá, abusando, assim, dela, tirando foto dela, pelada, mandando pros caras. Aí ela acorda, arranca o acesso e enforca o cara, assim, com uma força ninja, como, tipo assim, tô voltando da academia agora, nesse momento, sabe? Eu nunca, nunca ouvi falar de alguém, assim, que tenha acordado e já metendo pau nos outros e como se nada tivesse acontecido. Gente, sabe? Assim, foi um sono de beleza de 8 meses, mais ou menos, que ela teve. Eu assistindo a cena, fiquei assim, mas, hein? Né? Como assim? NASA, estude a Macarena, porque ela não é desse planeta. As pessoas, normalmente, depois de um coma, uma coisa lenta, nananã, ela simplesmente abriu o olho e meteu o pau no cara. E aí ela volta, obviamente, pra prisão e assim, a vida dessa galera da prisão de Cruz do Norte, ou Cruz do Sul, eu nunca sei qual é, é fugir de lá, assim. Eles ficam armando maneiras de fugir. Isso começa a cansar num determinado momento, né? As tentativas de fuga, a polícia sendo enganada, a gente vê que aquela prisão é tipo zero segura, né? Se a ideia é manter as pessoas lá dentro, eles estão falhando lindamente. Também o Sandoval, aquele médico perverso, tarado, maluco, psicopata, assume a direção da cadeia. E aí tem uma das cenas, eu tô mandando spoiler, muitos spoilers, assim, não, como é que fala? Não briguem comigo, tá? É uma das cenas mais toscas. Cara, tá competindo muito com a cena da Macarena. Em que ele é meio sádico, resolve procurar drogas. E uma das detentas tava lá com umas drogas. E o que ele faz? Tranca a mulher pro lado de fora da cela e solta os cachorros famintos em cima dela. E os cachorros comem ela. Enquanto ele janta um bife. Tipo assim, cara, oi. A cena dos cachorros funcionou muito bem na Game of Thrones. Porque, né, foi a vingança da Sansa. Ai, meu Deus. É, foi ato falho, mas tudo bem. É, foi a vingança da Sansa. Então, assim, né, a gente ficou, vai. Agora, ali, eu achei uma cena completamente dispensável, né? A gente já tá cansado de saber que o Sandoval é maluco, é psicopata, tudo aquilo que eu já falei. Não precisava, né, ter mostrado esse tipo de coisa. E aí, a gente tem lá o detetive Castilho, que a vida dele é tirar a Macarena da prisão, fazer com que ela fuja. Ele já tentou uma vez, não rolou. Ele tentou pela segunda vez ajudá-la, né, a fugir. E ela resolve voltar pra dentro da... Ela já tava assim, na porta, indo pra ajudar uma das amigas que... Né, a Solly, que é uma das personagens mais queridas, né? Que ia ser transferida. Ela desenvolve Alzheimer e ia ser transferida. O pessoal não queria que ela fosse transferida. E começa uma rebelião. Tipo assim, uma parada generalizada. Uma coisa meio louca, uma coisa meio Orange is the New Black. Tem... Não lembro qual a temporada. Que, inclusive, termina essa temporada com a rebelião acontecendo. E o tiro do policial que dá toda começa a desenrolar toda a história da Tasha. Enfim, uma coisa meio louca, né, que começa a acontecer lá na vis-a-vis, né, uma rebelião e tal. E mais uma vez a Macarena e a Zulema mostram que foram feitas uma pra outra, né? Então acabou vis-a-vis, mas fica a dica aí pra quem quiser assistir. Já vai sabendo que a quarta temporada eu pelo menos achei bem fraca, meu penúltima. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá de volta com mais dicas de coisas legais pra você assistir na sua telinha. Então até lá, um beijinho, fui!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.